not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, muito bem, obrigado. Muito contente de estar aqui mais uma semana contigo ao teu lado e bastante contente até por fazer este exercício dos programas eleitorais. E contigo, está tudo bem também?
Tudo bem.
Olha.
Esta semana vai ser assim, vamos analisar três programas eleitorais, portanto vamos ter
Exato.
menos tempo para cada um. Mas pronto, mas então vamos olhar para o programa do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e da CDU. Assim, um comentário geral aos programas da minha parte. Achei que a sensação que tive depois de ler o programa do PS é que de facto é muita palha. Acho que é provavelmente, ou seja, lemos cinco até agora, né?
Sim,
E
exatamente.
é o que tem, o que eu senti que tinha mais palha. Achei que o programa do Bloco merecia ter uma secção de referências pela quantidade de estudos e de dados que eles citam. Eu depois, tipo, pronto, ou seja, eu fui, vi-me a mim mesma a procurar as referências bibliográficas do programa e fazia falta. A CDU, achei que o programa estava exatamente. Eu estava a ler o programa e estava a imaginar o Jerónimo a
O
falar.
Jerónimo, que ainda não foi embora.
Exato, tipo, estava a ouvir a voz dele porque as palavras que eles dizem no programa são exatamente as mesmas que eu imagino no meu imaginário. O Jerónimo diz repetidamente sempre que fala dos trabalhadores. Mas qual foi a tua? Tiveste assim uma sensação
Não, não,
geral destes programas?
eu estou exatamente na... Acho que nós estamos bastante alinhados. Estamos bastante
Olha.
alinhados. Depois posso já acrescentar, mas estamos bastante alinhados. Eu fiquei agradavelmente surpreendido com o programa do Bloco, porque eu lembro que nós no último podcast já tínhamos, no último podcast, nas últimas eleições, este podcast já existia e que nós analisámos os programas e eu não tenho ideia do Bloco ter feito um programa tão bom. Portanto, eu fiquei, está mesmo de parabéns o Bloco, no sentido de gostei mesmo do. E posso já dizer que em relação ao Bloco há coisas que eu concordo a 100% e é tipo, you go guys, tipo, or girls, e há coisas que eu estou dizendo, não! Mas tipo, imagina, mas está super bem substanciado e está tipo mesmo, pá, para-me parabéns. Comparativamente ao do PCP, é pá, o PCP, não sei, não tenho muitas palavras para descrever aquilo, acho que é um partido que ficou no 25 de Abril, começa exatamente a falar do 25 de Abril, está muito. Parado no tempo quase, mas isso já posso acrescentar a seguir e é isso, falta essa estrutura que eu sinto, por exemplo, que o Bloco faz. Para mim o Bloco está um partido, está um programa eleitoral bem feito. É pá, tem o problema, depois co-substancia com dados e depois avança para as suas soluções. E o que eu acho que é, e está agradável de ler, tipo, eu estava a ler e consegui reter as várias ideias e acho que até vai ser visível no podcast quando eu disser, olha, eu gostei disto ou não gostei disto, tipo, eu li aquilo. Exatamente no do PS. E até já para dizer, eu acho interessante aqui fazer o. Achei isso exatamente da palha. Achei o primeiro capítulo de veras interessante, porque cá está, porque eles têm muito mais dados, cá está, no primeiro. Mas eu ia dizer exatamente, por falar das três, das introduções dos três programas, que é. O Partido Socialista é. Contas certas, basicamente. É. Missão: uma economia em transformação assente em contas equilibradas. E depois temos aqui dados de. Crescimento acumulado entre 2019 e 2023, melhores salários, evolução das evoluções médias, das remunerações médias, redução da dívida pública, temos aqui as previsões todas XPTO, isto é muito assente nisso, enquanto que o Bloco habitação, portanto, temos a falar do problema da habitação e todo o problema da habitação e o que é que se passou com a habitação e o que é que se passou na habitação durante os últimos tempos. E depois temos o PCP a falar dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto,
Não, menosprezando os
não
50
me
anos.
desprezando, não me desprezando, mas depois eu até posso dizer exatamente uma crítica à esquerda que eu ouvi, já não sei de quem, mas depois é que é de. Pronto, mas isso posso falar. Mas o que é que tu achas e até o que evidencia o foco destes três partidos nestas três coisas?
Pois, o que eu achei do PS é muito foco, e lá está, é o incumbente, não é? Portanto, é o partido que esteve no poder nos últimos anos e que, portanto, quer mostrar trabalho feito, e é isso que o programa faz, mais do que apresentar propostas para o futuro, diz o que é que foi alcançado até agora. Ok, tudo bem. Mas achei que claramente há essa distinção de qual é que é o foco do programa eleitoral. E tenho que fiz uma de Rui Tavares de fazer um control F e procurar as palavras e descobri que no programa do Bloco aparece 96 vezes a palavra habitação e no programa do PS e da CDU só aparece 40 vezes. 41 para o PS, 40 para a CDU. Portanto, há claramente um foco na habitação. O Bloco fez da habitação uma bandeira, e bem. E depois, na questão dos salários, eu acho que isso vê-se bastante bem no, no, nos debates eleitorais também que tem havido. O programa do PS é extremamente pobre no que diz respeito aos salários. Enquanto o programa do Bloco e do PCP fazem dos salários também uma bandeira, principalmente o PCP e principalmente nos debates com o PCP. Aliás, não sei porquê, até ouvi recentemente o Daniel Oliveira comentar isto, que parece que os salários estão para o PCP como os animais estão para o PAN, que é um tema específico do PCP em que não se fala em mais nenhum debate, só se fala nos debates com o PCP é que se fala dos salários. Em todos os outros debates. O mercado de trabalho e os salários não são tão discutidos, o que não faz sentido nenhum, dado que todos nós, ou a maior parte das pessoas, recebe salários e tem rendimentos de trabalho, portanto faz todo o sentido falar-se mais de salários. E se calhar vou já para a questão dos salários e pergunto já o que é que achaste sobre isto. Pronto, a medida do PS que se destaca na relação aos salários é que há um aumento de salário mínimo para 1.000 euros em 2028. Pronto, enquanto o salário mínimo para o Bloco aumenta para 900 euros já este ano, e depois há um aumento de 50 euros por ano mais inflação. Em contraste, o PCP quer 1.000 euros já em 2024.
Exatamente.
Pronto. Mas depois tem uma coisa muito interessante que eu acho mais interessante, é porque nós falamos muito do salário mínimo e depois sempre que se fala do salário mínimo vem a discussão do salário médio, estamos a subir o salário mínimo, mas o salário médio não aumenta. E achei interessante que tanto o Bloco como o PCP, se bem que o Bloco está mais. Ambos falam, ou seja, ambos falam na questão do salário médio e em como se tem que subir o salário médio, mas o Bloco, mais uma vez, substancia melhor, explica melhor como é que. Porque que há uma. Como é que se pode resolver o problema do salário médio? O que eles dizem é que existe uma disparidade salarial enorme entre gestores e trabalhador dentro de uma empresa, que, portanto, um gestor ganha 36 vezes mais que os trabalhadores, e que esta diferença cresceu 50% no, na última década, mais ou menos, e que, portanto, o que eles propõem. É que se fixe, que se ponha uma regra de que dentro de cada empresa a diferença de salários entre categorias, posições dentro da empresa não pode ser superior a 12 vezes. Um trabalhador ou um gestor não pode ganhar mais de 12 vezes mais do que um trabalhador. E assim terias uma diminuição da disparidade salarial dentro das empresas e, consequentemente, se quisessem aumentar o salário de uma posição de topo, então teriam que aumentar também o salário das posições de base, digamos assim. O que é que achaste desta proposta? Porque normalmente o salário é uma coisa que está renegada ao mercado, o salário médio, não é? Está renegado ao mercado e não se discute muito o papel do Estado no salário médio.
Olha, eu ia dizer, imagina, em relação à proposta em si, não sei se é essa de 12 vezes do salário do trabalhador menor em relação ao maior, poderá ser a melhor maneira, isto é, será até um valor possivelmente justo, ou a melhor maneira, e pensando assim só à cabeça, seria com que se o salário mínimo fosse de 1.000 euros, quer dizer que a remuneração de um CEO teria que ser no máximo 12.000 euros. Pá, imagina, para mim esse valor é relativamente baixo, isto é, aceitaria mais disparidade. Não aceito a disparidade que acontece neste momento, em que a disparidade neste momento é de que nós temos cerca de pessoas a receber esse salário. Vamos assumir que o salário médio ou mínimo que seja numa empresa é 1.000 euros, ou que o menor salário é 1.000 euros e tens pessoas a receberem milhões mesmo dentro da mesma empresa. Isso não é uma coisa que eu, se calhar, concordo. E aliás, eu sou muito da posição que acho que Pronto, até já tive aquela discussão contigo, não sei se te lembras, que se os trabalhadores tivessem ações da empresa, isso seria melhor, porque basicamente faria com que os próprios trabalhadores recebessem indiretamente dividendos da própria empresa, portanto, e a sua relação estivesse diretamente relacionada com a performance da empresa. Acho que o Estado também poderia intervir por aí, exatamente. Não sei se necessariamente a fixação do salário pode ser o melhor. Mas, se calhar uma participação mais ativa e o Estado dizer que os trabalhadores têm que ter uma participação mais ativa nas empresas, isso sim acho que seria interessante. Ou até mesmo na distribuição de lucros ou assim alguma coisa, porque depois também é isso, é tu fixas o salário, mas se tu fixas o salário, imagina, há muitas outras maneiras de remuneração. Portanto, eu acho que, aliás, eu acho que um dos grandes problemas é que muitas vezes os trabalhadores não têm acesso a um capital. Mas eu ia só dizer aqui, antes de nós assumirmos que esta proposta deveria avançar, eu acho que é mesmo importante reforçar que todos os problemas de populismos que nós estamos a verificar nos dias de hoje é exatamente desta disparidade e desta desigualdade. Portanto, as pessoas dizem assim: ah, porque é que nós devemos então fazer essa fixação? Tipo, imagina, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Tipo, desde os anos 70, desde os anos 80, a disparidade, a produtividade não tem acompanhado a subida do salário médio e do salário mínimo em todo o Ocidente. Não é só em Portugal, é na Europa e é na América. E aliás, isto. Agora eu já disse, estava a ler A Tirania da Meritocracia e pronto, independentemente de tudo aquilo que ele argumenta, ele fala exatamente que essa desregulação e a desregulação e a disparidade fez com que os perdedores ficassem cada vez mais para trás. E nós temos mais para trás, cá está, as pessoas que estão na cauda a receber esses maus salários e que seriam exatamente essas pessoas que beneficiariam mais de medidas como estás a dizer. Portanto, eu acho que essa é uma discussão que é preciso começar a ter. É isso que eu queria dizer, e que acho que é uma maneira que o Estado devia-se efetivamente começar a preocupar com isso.
Sim, eu concordo. Não sei se, se acho que passa, acho que muito da valorização da diminuição das desigualdades passa também pela valorização do trabalho, e isso
Exatamente.
passa
Ah, sim, pois.
por haver por ter políticas que garantam sindicatos fortes, contratação coletiva, que também foi, na verdade, o tema que dividiu estes três partidos. Nas últimas eleições, né, um dos motivos que levou ao chumbo do Orçamento de Estado. E acho que é muito essa. Acho que tem que passar muito por aí, muito pela valorização de qual é que é o papel do rendimento de trabalho, o papel dos trabalhadores numa sociedade. E qual é que é a contribuição que os trabalhadores, que são a grande maioria da população, mas não são a grande maioria da riqueza nem do rendimento, que isso dá. Na verdade, ou seja, as pessoas, os indivíduos mais ricos numa sociedade normalmente são aqueles que detêm mais rendimentos de capital e portanto, a contribuição do capital e dos rendimentos de capital. Claramente também que não está a ser tributada de todo com as taxas nem com as mesmas regras que o rendimento de trabalho é tributado. Quando houver e isto são coisas que ambos tanto o Bloco como o PCP propõem, que é uma tributação do capital de forma que o capital contribua tanto como o trabalho contribui para o Estado Social e para a construção de uma sociedade. Quando isso acontecer, então também vamos conseguir combater de uma forma muito mais eficaz, esta desigualdade que tem aumentado nas últimas décadas.
Olha, mas eu queria avançar porque eu ainda tenho ter, principalmente três coisas para dizer. Se isto não ficar, mas é sobre a habitação no, na parte do Bloco e na parte do PS, a saúde na parte do Bloco e depois a parte da Europa, que eu tenho que falar aqui da parte da
Ah.
Europa depois.
Ainda queria ir ao clima, se
E
tivéssemos
na
tempo.
3 ir ao clima, não, então vamos fazer isto com calma. Olha, posso só dizer uma coisa que é o Bloco, para mim, na questão da habitação, imagina, eu gostava muito de saber a tua opinião sobre isto, imagina, é que eu acho que eles não propõem. Eu acho que todas as medidas que o Bloco propõe praticamente acho que piorariam a situação da habitação. Genuinamente, eu digo isto mesmo de uma forma genuína. Porque eles atacam a questão das taxas de juro, que é tipo, imagina, que é, se nós temos inflação, nós temos que controlar a procura de moeda e oferta de moeda, e cá está, aumentar as taxas de juros é uma maneira de fazer isso, e então eles culpam as taxas de juros, cá está, por ser muito mais difícil a aquisição de casa, etc. Já com o galopamento do valor das casas. Depois trazem toda a questão em relação a toda a questão do turismo e dizem que o turismo é o grande culpado de tudo o que está a passar. Quando nós sabemos até, e atenção que isso é um ponto que nós podemos discutir como é que isso contribui, quando o turismo é efetivamente um dos grandes motores da economia portuguesa neste momento, portanto, efetivamente, não é que o turismo não está a fazer alguma coisa, está a criar algum tipo de riqueza. Portanto, vamos acabar com o turismo, é essa a questão. E depois, controlar rendas, pá, isto é loucura, eu não sei como é que eles vão controlar rendas, quais é que seriam os critérios, como é que isto seria feito. Subsídio à renda, que cá está, subsídio à procura é uma coisa que normalmente não dá jeito, e aliás, que o próprio PS faz isso de outra maneira, e até posso terminar só para não te inflamar demasiado aqui com o bloco. E baixar os juros da Caixa Geral de Depósitos, isto já foi uma coisa que já foi discutido por outros. Este aqui até posso argumentar que pode ser feito. E cá está, depois fala, cá está, da aumentar a oferta de habitação, que para mim sim, isto é a grande questão, mas a proibição de venda à casa a não residentes seria algo complicado, mas pronto. E deixa-me só dizer aqui uma coisa muito importante, só mesmo em relação ao PS, que no programa do PS nós temos medidas tão interessantes como tens um capítulo que é uma habitação digna para todos. E eles lembram-se de pôr a proposta de aumentar a despesa dedutível com arrendamento em sede IRS em 50 € por ano até atingir 800 €. E está negrito esta medida. E eu estou dizendo, tipo, 50 € por ano no aumento de dedução. E eles anunciam isto como uma medida. Aumentar e criar. Eu adoro estas medidas, tipo, criar uma entidade fiscalizadora do arrendamento. Pumba! E é tirado. E tipo, o quê? E o que é que vais fazer sobre isso? Portanto, mas o que é que tu achas sobre então. Portanto, basicamente não diz nada. É só isso que eu quero dizer. O programa do PS em relação à habitação. Pelo menos o Bloco diz alguma coisa e tem uma parte, pelo menos, da oferta interessante. Mas, Mariana.
Sim, tenho muita coisa a dizer sobre o Bloco. Vamos só começar pelo PS para despachar a
Sim.
questão. Eu concordo contigo, tem poucas medidas e as que têm são migalhas. Eles querem aumentar o porta 65, os limites totais do porta 65, e eles aumentaram os limites no início deste ano. Portanto, atualmente um T1 em Lisboa, a renda máxima que eles apoiam é de 900 euros. Eu não tenho dados para quantas rendas é que estão, quantos T1s em Lisboa é que estão acima dos 900 euros, mas se um T1 tiver mais do que 70 metros quadrados, está a 900 euros em Lisboa. Portanto, isto é o máximo que eles apoiam. Ou seja, se tu de facto tiveres uma renda superior a este valor e precisares de apoio, eles não apoiam. E depois eles têm outra medida que eu acho que. Eu, por acaso, não tenho aqui essa medida anotada, mas eu ouvi o Pedro Nuno Santos dizê-la num debate, de indexar o aumento das rendas, não só à inflação, mas também aos
Sim,
salários, ao aumento dos
exatamente.
salários.
Rever a fórmula de cálculo para a atualização de rendas, incluindo a evolução dos salários nos critérios de atualização em anos com inflação superior a 2%.
Pronto, exatamente. Acho que isso é uma medida que faz sentido. Ter em conta os salários e não só a inflação, portanto, dar aqui também o meu
Props.
acho que esse é o meu props. Eu não estava a lembrar de uma palavra que não fosse completamente inapropriada, mas o meu
Inapropriado.
props. E
Em
depois
relação ao
querem
bloco.
aumentar, mas espera aí, querem aumentar em 5% o parque público em médio prazo, nem sequer dizem o que é médio prazo, ou seja, nós estamos em 2%, querem aumentar para 5%. São extremamente realistas, talvez alguns vão dizer, mas muito pouco ambiciosos e muito pouco do que nós precisamos neste momento. Em relação ao Bloco, eu acho que algumas medidas do Bloco fazem todo o sentido, na meu ver, quanto à habitação. Primeiro, contratos de arrendamento terem um limite mínimo de 5 anos. Parece-me bem se as pessoas quiserem arrendar uma casa por esse período, então. Podem ter mais estabilidade na saber que não vão que não que o seu contrato não vai acabar ao final de 3 anos, que agora neste momento é o normal dos contratos de arrendamento. Limitar a cota de alojamentos locais por freguesia, ou seja, teres um máximo de alojamentos locais que podem existir numa determinada freguesia. Isto também me faz sentido, especialmente se formos à literatura e se vermos os estudos que foram feitos da influência do alojamento local nos preços das casas. Quando há demasiado alojamento local, os preços aumentam, os preços da habitação aumentam. Portanto, tem que haver um controle disso. Isto não é ser anti-alojamento local, é simplesmente planeamento urbano. Depois, outra medida que eles têm, 25% das novas habitações dever ser de renda acessível. Portanto, tudo o que seja nova construção, em parte, ser alocada a renda acessível. Isto contraria o que tem acontecido ultimamente, que por muita construção que se faça, é feita para setor de luxo e, portanto, nunca chega ao mercado para Portugal, não é? Chega ao mercado de salários de fora. E depois, quanto aos juros da Caixa Geral de Depósitos, eu não percebi muito bem qual é que era a tua ideia, ou seja,
Não,
tu
imagina,
ainda.
eu só não digo que é basicamente a Caixa Geral de Depósitos a agir. Isto eu poderia eventualmente concordar, porque até já foi apresentado por outros, mas isto aqui entraria um bocado como Estado empreendedor, cá está. Quer obrigar o mercado e obrigar os outros bancos a concorrerem e a baixarem as suas próprias taxas de juro, e ou, por exemplo, até o próprio Estado, o Banco da CGD, aumentar as taxas de juro de depósito a prazo, cá está, para obrigar os outros bancos a fazerem isso. Pronto, isso é o que eu poderia concordar. Eu disse só que isso poderia concordar eventualmente.
Ok, então a tua maior questão é contra a crítica às taxas de juro para baixar a inflação.
Sim, é crítica às taxas de juro,
Crítica à
a
estratégia. Ok.
controle de rendas, que basicamente isso,
Sim, calma, eu já vou aí, já vou aí.
e o subsídio ao arrendamento, porque basicamente aí tu estás a sim, mas
Pronto,
continua.
então, quanto às taxas de juro, a crítica pode ser feita. Ou seja, eu percebo que o único instrumento de política monetária que o Banco Central tem, dado que a sua missão é controlar a inflação, controlar o índice de preços, e é interessante porque no programa do Bloco eles falam lá do objetivo do Banco Central Europeu deixar de ser apenas o índice de preços, mas também a taxa de emprego.
Sim, só para dizer que isso também é um objetivo da Reserva Federal norte-americana, portanto, isso é uma questão muito interessante.
Ah, sim, exato, e é uma escolha que se faz.
Exatamente, é uma escolha.
Mas, portanto, há debate sobre qual foi a eficácia das taxas de juros neste processo todo de inflação, dado que a inflação, não, neste caso, não vinha do excesso de procura, não é? Se não era porque as pessoas estavam a consumir mais que os preços estavam a aumentar, mas sim porque a oferta, depois da pandemia, diminuiu muito e, portanto, quando a procura voltou a aumentar, quando voltamos a abrir tudo, houve um desajuste de preços e depois, com a guerra, houve um problema de distribuição de energia e de cereais, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, acho que é debatível a questão das taxas de juro e acho que esta medida da Caixa Geral de Depósitos poder afetar, poder jogar o jogo do mercado e ajudar a regular o mercado parece-me interessante. E quanto ao turismo, tu disseste, o Bloco é contra o turismo
Não,
ou que
não,
estão aqui
não,
a
não. Não
atacar
digo que o
demasiado o
Bloco é
turismo?
contra o turismo. Só estou a dizer que aponta as baterias
Foi o que
todas ao
disseste.
turismo.
Pronto, tem uma narrativa muito focada no turismo. Claro que pá, eu sei que tu concordas com isto. O turismo foi de facto determinante no pós-Troika, porque tínhamos um país completamente destruído e desregularizado a nível de mercado de trabalho, e foi uma forma que se encontrou de voltar. Foi o setor que mais cresceu depois da crise financeira, mas cresceu muito assente na precariedade, nos contratos de trabalho com baixos salários e às vezes sem contratos de trabalho até. E portanto, acho que é importante e parece-me que o programa do Bloco reflete isso. O Estado reorientar a economia o máximo possível dentro do que é o papel do Estado para um mercado mais especializado, menos assente no turismo, que tem uma extrema dependência externa, portanto, ficamos também super dependentes das flutuações da política externa. E ficamos também sujeitos aos baixos salários e à precariedade que depois pautam o tecido empresarial português.
Sim, não,
Digamos.
imagina, nós já
Não
debatemos a
está.
habitação em vários outros podcasts, portanto, se quiserem ouvir mais sobre este tema, ouçam isso, porque agora temos que avançar, porque eu quero muito falar de uma parte do programa do Bloco. Para mim, digo que isto é espetacular, que é sobre a parte do Serviço Nacional de Saúde, e que acho que toda a gente que acredita no Serviço Nacional de Saúde devia ler isto. E queria dizer principalmente que o Bloco tem aqui três tem aqui certos gráficos para mim são mesmo muito importantes. Espero que cá está. Agora queria as fontes só para ter certeza, mas eu vou dar credibilidade ao bloco. Mas é que, por exemplo, a variação entre FCEs, que é fornecimento e serviços externos, em milhões de euros, aumentou cerca de 24%. Portanto, basicamente, isto é contratação de entidades externas ao Serviço Nacional de Saúde. Aumentou 25% desde 2019. Os gastos em meios complementares de diagnóstico e de terapêutica, que eu presumo que seja externos, cá está, isto é, porque o SNS não teve capacidade de os fazer, aumentou 47%, portanto, meio mil milhão de euros, portanto, 500 milhões de euros. O gasto com tarefeiros, que eu não sei se para explicar isto é muito importante, os tarefeiros são médicos indiferenciados nas urgências, portanto, são basicamente pessoas que vão tapar buracos nas urgências. Aumentaram 31%, de 118 milhões para 170 milhões. E depois o bloco diz aqui uma coisa muito interessante, que era ainda mais outro número que eu acho que isto para mim diz tudo, que é, em 2023, etc, etc, as horas extraordinárias realizadas por médicos e enfermeiros representarão mais de 450 milhões de euros. Vamos adicionar os mais 170 milhões de euros gastos com tarefeiros. Chegaria a um valor que daria para contratar mais 16 mil profissionais para o SNS. E isto até foi uma coisa que já estava comentada, que é o absentismo e a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E é uma coisa que me custa ver, é como o SNS está a ser completamente dilapidado e não há estratégia absolutamente nenhuma, até no programa do Partido Socialista, sobre o que fazer exatamente do que fazer ao Serviço Nacional de Saúde, que não seja até agora esta medida, que para mim é draconiana, que é de obrigar os médicos a ficar no Serviço Nacional de Saúde, porque eles já trabalham 5 anos de borla praticamente para o Serviço Nacional de Saúde através do seu internato. E não me venham com a história que eles são estagiários, que eles não são estagiários. É como aquela história. Se calhar há 50 anos ou há 30, o estagiário tirava cafés e o internato ficava só a olhar. Agora, infelizmente, eu já vi muito internista a ser atirado para a linha da frente e quer dizer, e nós sabemos, até porque nós namoramos, quer dizer, namoramos com médicas, portanto, nós sabemos o que é essa realidade e, portanto, nós sabemos perfeitamente que são completamente atiradas aos lobos, portanto. Essas propostas são absolutamente draconianas. Não sei se. E queria dar mesmo os meus parabéns ao Bloco em relação a isto, porque acho que está super bem feito e super bem, pelo menos, de falar de que a dilapidação que está a acontecer ao SNS e que toda a gente que eu conheço trabalha no SNS fala.
Sim, completamente. Só para esclarecer que o Bloco tem as referências, não tem eles dizem onde é que tirar a fonte dos dados, está nos gráficos e está lá. Quando eu me estava a referir a referências, era aquela nota bibliográfica no final, mais extensa. Mas sim. Sim, concordo plenamente. Acho que a valorização do Serviço Nacional de Saúde à esquerda. Tem que passar pela valorização dos profissionais e isso vê-se pouco no programa do PS, infelizmente.
Olha, não sei se queres falar agora um bocadinho de clima, agora para termos a certeza, porque eu depois queria terminar com a Europa e também falar um
Ok.
bocadinho do PCP, mas o do PCP não há mesmo muito para dizer.
Ok, clima. Então, basicamente, eu estive a olhar para. Porque acho que faz sentido, o clima ou seja, tirando alguns partidos à direita que negam as alterações climáticas ou que põem as alterações climáticas com pouca urgência no plano, nos seus planos, no, nos seus programas eleitorais, os partidos à esquerda têm a obrigação de as pôr como prioridades. E eu achei interessante ver quais é que foram as políticas que cada um destes partidos tem para o clima e fiz mais uma vez um exercício de control F e vi que o PS tem a palavra clima 62 vezes, o Bloco 52 e a CDU só tem 3. o que fica assim um bocado aquém. E pronto, começando pela CDU, o que eles defendem é soberania energética e um plano energético nacional, mas não desenvolvem como. Portanto, fica muito aquém daquilo que eu acredito que seja o pensamento da CDU. Eles até poderiam desenvolver pela questão do capital e das desigualdades estarem a fomentar as alterações climáticas e, portanto, só atravarmos a progressão das desigualdades entre trabalho e capital é que poderemos combater as alterações climáticas. E depois apresentar propostas para isto. Pronto, as propostas do Bloco em relação a isto é a aplicação das leis da Lei de Bases do Clima, que foi aprovada em 2021, mas que ainda não saiu do papel. Acabar com o mercado de carbono, que eu achei interessante também por uma questão de. O mercado de carbono basicamente é cada país tem uma cota de dióxido de carbono que pode emitir. E depois, basicamente, se eu for um país e o Rui for outro país e eu não quiser poluir tanto e o Rui quiser poluir mais, eu posso vender parte da minha cota ao Rui. E basicamente o que isto permite é que o Rui continua a poluir e eu ganho algum dinheiro com a poluição do Rui. Desculpa ter-te posto como poluidor, podia ter feito ao contrário. Mas pronto, e o IVA a 6%, o IVA para a eletricidade a 6%, que também faz todo o sentido para combater a pobreza energética. Quanto ao PS, também pouco concreto, mais uma vez, muita palha. E pronto, e alguns dados interessantes aqui, o 1% mais ricos fazem as mesmas emissões dos 66% mais pobres, e para que qualquer um de nós, nos 99% mais pobres do mundo, portanto quase toda a gente, reduza o mesmo de poluição que produz o 1% mais rico, cada um de nós precisaria de 1.500 anos. Portanto, estás a ver o quanto os jatos privados e ter muito dinheiro, de facto, pode ser nocivo não só para o planeta, não só para as desigualdades sociais, mas também para o planeta.
Não, as Swifties daí devem estar lixadas. Não sei se sabes que o dos escândalos da Taylor Swift andar de private jet. Mas pronto, isso é outra situação.
Acredito.
Pronto. E a dizer só que eu queria falar só aqui antes do PCP e depois vou tentar ser breve nas minhas críticas ao PCP e Bloco em relação à Europa. Portanto, eu acho que o grande problema do PCP é um problema que eu vejo bastante na esquerda em geral, nestes debates principalmente, é que eles não se calam com a história do. Eu acho que é um bocado um problema da direita também, mas depois. Que é, eles não se calam com a história da Troika e do que é que se passou na Troika e a Troika, 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 Passos Coelho, etc, etc. Tipo, bro, passa à frente. Estamos em 2024. É verdade que foram tempos maus, temos memória, mas é preciso dar propostas para o país agora. E aliás, uma coisa que está sempre no programa do PCP, porque eu acho que é por isso que eu estou a falar de yes, é. Essa alternativa política organizada por PS ou PSD e depois o PCP põe a política patriótica e de esquerda, romper com a submissão à União Europeia e conivência com a NATO, depois tudo o que o PS, tudo o PSD e CDS conduziram, o país não está condenado ao rumo de declínio e por empobrecimento para onde PS, PSD e CDS o conduziram. Isto é, está sempre a cascar na própria. Isto é, está sempre um bocado em relação ao passado. E depois eu queria só aqui falar da questão muito breve da Europa, que é, pá, o PCP, eu ao ler o programa do PCP sustém-me porque parecia que estava a ler uma coisa quase nacionalista, tipo do tempo do Arco da Velha, porque literalmente eles começam com a política patriótica de esquerda, não é brincadeira, é uma cena mesmo, a mesma série para eles. Porque o que interessa é o país completamente. É aquela questão que é independência, mas independência só mesmo no papel, porque depois ficávamos completamente dependentes. Quer dizer, de quem nos desse dinheiro ou ajuda. Ia só dizer porque eles têm uma referência a José Sócrates. Só para até ao e ao PS de António Guterres, só para vocês terem ideia, portanto, do como no passado está. E depois queria dizer exatamente do Bloco. O Bloco tem coisas perigosíssimas no seu programa, e eu acho que para mim esta para mim é a mais gritante, que é a desvinculação do tratado orçamental, que é uma coisa que, pá, isto basicamente ia ser uma desgraça completa. Íamos. Basicamente, isto seria quase sair do euro, sair da União Europeia e mandar o país pelas ruas da amargura. Acho que é é uma coisa muito, muito tensa de se dizer. E depois a saída de Portugal da NATO, que eu, esse para mim é uma coisa que eu fico do género. Eu sei que os Estados Unidos é mesmo isso, é que eu acho que a minha resposta à saída de Portugal da NATO é: quem é que neste momento mais publicamente é contra a NATO no mundo? É nada mais nada menos que Donald Trump. Tipo, Donald Trump e Putin, eles estão ativamente contra a NATO, a falar contra dissolver a NATO e diz-me com quem andas e eu diria-te quem és. Isto é uma coisa que para mim, imagina, eu percebo que nós estamos demasiado dependentes dos Estados Unidos e que os Estados Unidos fazem muito a nossa política externa e que fizemos asneiras por causa disso. Não estou aqui a dizer que não, mas ao mesmo tempo dizer uma saída unilateral da NATO para Portugal não estar em cima da mesa, pá, isto a mim põe muitos problemas. Não sei se queres falar só um bocadinho sobre isto, Mariana.
Sim, se calhar só dizer que eu acho que vem de perspectivas muito diferentes, ou seja, o Donald Trump quer sair da NATO porque não quer pagar mais do que os outros países para estar a defender países, para estar a defender outros países, não é? É muito esta narrativa de os Estados Unidos não podem estar a financiar as guerras dos outros. Mas eles meteram-se em múltiplas guerras por interesses também comerciais e por interesses económicos. Não fica muito esclarecido qual é que é a posição, ou seja, a posição oficial do PCP e do Bloco é cumprir a Constituição, que diz que não deve haver blocos militares e que, portanto, em algum momento deveríamos chegar a isso. Mas
Eu,
não
para
fica
mim,
muito
mudo-se a
claro,
Constituição. Mudo-se a
não fica.
Constituição.
Pronto, mas eles acreditam nesta e não fica muito claro como é que isto seria na prática, mas também depois não ficou muito claro porque se tu leres o programa do Bloco, não fala lá em nenhuma defesa da militarização da União Europeia, ou seja, em vez de termos a NATO, termos uma União Europeia, para não dependermos tanto dos Estados Unidos, termos mais uma União Europeia mais militarizada, como um bloco militar também, que é uma coisa que o Livre defende, mas no debate entre o Bloco e o Livre, pareceu que o Bloco concordou com esta ideia, apesar disto não estar de todo no programa eleitoral do
Nem
Bloco.
sei se isso
Portanto.
faria sentido até por causa de questões eurocríticas do Bloco. Atenção, não estou a dizer que eu não concordo, estou a dizer o Bloco. Concordar com isto seria um bocado.
Foi estranho, ou seja, eu também não percebi qual é que era a posição do Bloco em relação a este assunto, não ficou muito esclarecido. E é isso. Acho que.
Recomendações.
Há recomendações, exato. Só temos pouco tempo. Então, a minha recomendação esta semana é um livro de uma cronista do El País, que se chama Irene Valero, acho eu, que é Alguém Falou Sobre Nós, que é um ensaio sobre o mundo atual à luz da sabedoria da Antiguidade Clássica. Basicamente, é reflexões tipo de uma página sobre a vida. Mas à luz da Antiguidade Clássica e com referências históricas. É muito interessante.
A minha recomendação é uns brincos de 25 de Abril da Carolina Monteiro, feitos pela Carolina Monteiro. Muitos parabéns para a sua criatividade. Eu já comprei, já ofereci e queria agradecer muito por ter feito isto. Vêm aí as celebrações dos 50 anos de 25 de Abril. Acho que é um ótimo adereço para vocês usarem. E, portanto, nós vamos dar para aí o link do Instagram dela para lhe contactarem se quiserem ou do Twitter. Portanto, para lhe contactarem se quiserem comprar. Portanto, até para a semana, Mariana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.